Botou no ar com o debate das 10, o tema é preocupante, as mulheres estão todas assustadas, né? Porque essa questão do Zika vírus, da ligação com o Zika vírus, com casos de microcefalia, o fato de que Pernambuco tem quase 500 casos já oficializados, né? É o estado no Nordeste que mais tem casos de microcefalia, e as mulheres estão todas assustadas. Casos, né, suspeitos que, Arthur, vamos... esse negócio vai se configurando, porque mesmo casos suspeitos, porque teve aquela informação, você teve uma hora que você disse assim, não, mas não tem caso ainda, e depois a Géris disse, não, mas tem. Eu sei que o negócio tá num momento de alerta pra gente, né? Eu fico naquela dúvida se a gente assusta o povo, né? Ou se a gente manda esquecer isso por momento, mas quando a gente vê ministro da Saúde, secretário de Saúde, governador do Estado, presidente, soltando nota todo o tempo para a imprensa dizendo que a situação é preocupante, claro que a gente fica, né, nesse estado meio que de alerta, assim. Ainda, como você bem disse, ainda não há muitas informações consistentes, ainda está havendo um estudo rigoroso para saber realmente se há ligação de fato do Zika vírus com os casos de microcefalia. Tem gente que está ouvindo que pode ser que nem saiba direito o que é a microcefalia, e a gente vai explicar melhor também. Eu estou recebendo aqui Arthur Bellarmino, né, a Madalena Brito. Eu vou ter uma fala, né, do infectologista Edmilson Migovski falando sobre essa questão. Ele é um renomado infectologista, para dizer se realmente há motivos para preocupações. O que é que estão dizendo as autoridades? Afinal de contas, a mulher tem ou não que engravidar? Alguns artigos, por exemplo, você abrir a Folha de São Paulo hoje, né, uma publicação relativamente recente diz que após surto, médicos desaconselham engravidar agora. Quer dizer, isso é um caso, um tipo de declaração que tem um impacto, tem um choque muito grande na opinião pública. Até onde a gente tem que se assustar mesmo, até onde não? Arthur, prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte Sapagiú. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, Michele. Parabéns pelo seu aniversário. É interessante fazer esse registro. Bom dia, Madalena, que é a nossa diretora de Vigilância em Saúde. Então, Nil, a gente foi alertado pelo governo estadual, pela Secretaria Estadual de Saúde, agora no mês de novembro, sobre um aumento, né, nos casos de microcefalia, um aumento nos casos suspeitos. Por que eu digo suspeitos? Porque diante de da Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela fala que para que a gente possa ter casos confirmados de acordo com achados clínicos, né, na verdade, para que a gente possa ter casos suspeitos de acordo com os achados clínicos, a gente tem que ter um perímetro cefálico de 32 centímetros, né? E aí, o que é que aconteceu? Durante o mês de novembro, uma médica foi procurar o doutor Irã, lá na Secretaria de Saúde, isso foi uma conversa que ele teve conosco.
Irã, o secretário estadual
doutor,
de Saúde.
Dr. Zé Irã. E uma médica tinha ido procurar ele, uma médica que trabalha na rede estadual e que realiza parto, dizendo que ela estava realizando alguns partos e esses partos as crianças estavam tendo um perímetro cefálico menor do que o indicado pela Organização Mundial. Então, automaticamente, ele começou a despertar para essa situação e aí começou a analisar dados informados pelos locais onde se realizam os partos no estado de Pernambuco, lógico, primeiramente pela rede estadual, ele acionou logo a sua rede, e começou a identificar essa presença crescente, vamos dizer assim, no número desses casos suspeitos de microcefalia aqui no estado. Isso, Nil, quando chegou para a gente ficou todo mundo assustado, certo? Porque a microcefalia, ela é uma anomalia, né? Uma coisa que acontece, mas não nessas proporções que a gente hoje está enfrentando. Então, assim, isso deixou todo mundo alerta e todo mundo assustado, inclusive diante do quadro, a gente começou a estudar o tema, a discutir o tema, a ver as informações epidemiológicas para poder começar a formar um instrumento e informar a população. Tanto que quando eu falei da questão dos casos suspeitos, é interessante que a gente tenha um protocolo a seguir para poder se fechar caso, certo?
Isso que eu ia perguntar, então, tem um protocolo padrão, tem que esperar
correto.
Se fechar para confirmar o diagnóstico, né?
E assim, por isso que eu disse, quando eu falo suspeito, Nil, é o seguinte, a gente está alerta 24 horas. Eu costumo dizer que o trabalho da gente é diuturno, e quando a gente se depara com uma situação dessa, todo dia é informação nova, como você mesmo falou aqui no início. Muitas vezes tem informação, né, de profissionais que trabalham na rede e que têm suas expertises por já estar realizando esse trabalho há muito tempo, mas elas não... alguns tipos de informação, elas não como é que se pode dizer? Não se alinham com as orientações que o próprio Ministério da Saúde dá e que a própria Secretaria Estadual de Saúde dá. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado para poder estar fazendo uma associação, porque muitas vezes eu posso estar fazendo uma afirmação hoje e amanhã, como é um evento novo, essa informação ela está já desatualizada ou pode ter sido passada de maneira errada, tu entendeu? E isso faz com que a gente tenha muita cautela nesse processo. Quando você fala na questão... do número crescente de casos, realmente a gente está numa situação que os olhos eles estão abertos, porque hoje recebi o boletim diário de ontem, não recebi o de hoje ainda, mas a gente já tem aproximadamente 500 casos, certo? Entre o dia 27 de outubro e 22 de outubro, né? E aí, ó, 175 casos 35,9% desse percentual, desse número aqui que ele deu, 487 casos notificados, atende os critérios da Organização Mundial de Saúde para dizer se microcefalia ou não. Então, 175 casos, de acordo com a nota liberada pela Secretaria Estadual de Saúde no estado, significa que a gente tem a presença da microcefalia presente. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente tem também uns dados... É interessante que a gente começou a discutir, eu lembro que quando chegou aqui no município de Afogados, a gente desencadeou uma ação, inclusive com uma linha temporal maior, porque eu disse, oxê, se a gente começou a receber essas notificações e começou a atentar para esse tema, né, a partir do alarde que a Secretaria Estadual fez, a gente tem que ser mais ainda abrangente, não foi isso, Madalena? Eu disse, vamos pegar todos os nascimentos, do mês de julho para cá, para novembro, porque aí a gente consegue visualizar se a presença desses casos, eles estão concentrados só nesses dois meses, Nil, ou se, de fato, essa epidemia, ou esse surto, vamos dizer assim, ele já vinha acontecendo antes. O que foi que a gente fez? A gente começou a analisar e viu que nesse período anterior não se teve a presença dessas crianças, não é isso? Dessas crianças com esse número alarmante aumentando dessa forma. Então, assim, a gente fez desse ano, inclusive ela foi mais além, ela pegou de 2011 até agora os dados das crianças que nasceram para a gente poder analisar. E realmente a gente consegue caracterizar a presença desses casos suspeitos nesses dois meses especificamente. Então, assim, isso faz com que a gente comece a atentar para várias situações que possam estar causando isso, Nil. É interessante a gente também estar...
Vamos lá. Afogados tem quantos casos suspeitos hoje sendo investigados no protocolo?
Pronto. Hoje, de acordo com a informação, a gente tem 12 casos
12 suspeitos. 12 casos suspeitos.
Interessante falar que desses 12 casos suspeitos, eu estava até mostrando para André, antes de entrar aqui, que desses 12 casos suspeitos... A gente tem perímetro cefálico de 33 centímetros.
É o chamado, certo? PC, né?
É, o PC, né? Em 10 deles. Então, 10 casos, certo? De acordo com a OMS, eles não deveriam estar sendo classificados. Mas, numa situação de investigação, de surto, né? O Estado botou um centímetro a mais, 33 centímetros. Por quê? Porque, a partir do momento, eu abordei isso até na reunião, que estava a doutora Luciana Albuquerque, o pessoal da OMS, o pessoal do Ministério da Saúde, disseram, Arthur, é interessante a gente investigar com um centímetro a mais, porque a gente faz uma vasculha geral, pega todos os possíveis casos, e a gente, é melhor descartar, é melhor pecar por excesso do que por falta. Isso foi resumidamente o que se disse. E assim, ela também disse que em alguns casos, 33 centímetros, já estava apresentando alteração na hora que realizava a tomografia computadorizada. Então, de acordo com a nomenclatura que a Organização Mundial de Saúde usa, é 32 centímetros, mas numa situação como essa a gente está utilizando 33. É por isso que diz que afogados tem um caso sugestivo, não é isso? Mas eu não tenho ainda fechado um diagnóstico específico do profissional médico para dizer... Essa criança tem microcefalia. Tu tá entendendo o problema que a gente enfrenta?
E em paralelo, Madalena, com a incidência de Zika vírus aqui, a gente tem uma incidência importante de Zika vírus que possa levar a mesma relação que o Ministério da Saúde inicialmente está levando, depois daquele estudo dos casos de Campina Grande. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Arthur, né, que é nosso parceiro forte aí, nosso secretário. Está sempre junto conosco, nos orientando, né? E, assim, bom dia, Michele. Parabéns, Michele. Que Deus lhe dê muita saúde e lhe conduza sempre. Não é bom dia, Tito? Bom dia, ouvintes. E eu queria dar um bom dia especial à Sheila, na Vigilância, né? Que tem sido nossa parceira incansável, né? E também aos agentes de endemias. Porque, Nil, a nossa incidência, né, nós fizemos o último levantamento de índice, né, do Lira, e ele ainda está alto para o nosso município. E a gente sabe que esse mosquito do Aedes, ele é mutante, né? Eu acho que se vocês se recordarem, a gente estava numa reunião agora com os agentes de endemias e até dizia, né, que esse trabalho incansável de informação... Eu digo, meu nome, inclusive, hoje, uns colocam como Madalena da Dengue, Madalena do Rádio, de tanto que a gente vem ao rádio falar. E eu digo a eles, eu não me canso, e isso não me faz, né, não me abate para que eu deixe de vir. Porque, Nil, se vocês forem observar, em maio, mais ou menos, eu já usava esses microfones para falar de Zika, para dizer que a gente tinha recebido, né, uma equipe técnica da SES, da Secretaria Estadual de Saúde, onde elas colocavam essa Zika, onde elas colocavam que a Zika, os pacientes da Bahia, que foram os primeiros onde foram detectados, né, os casos de Zika no Brasil, alguns desenvolveram a síndrome de Guillain-Barré, né, que essa síndrome de Guillain-Barré é aquela que vai paralisando, que acomete o nervo, me ajuda, Arthur, central, não é? O nervo central. Então, assim, a gente já falava nisso. E o que é que a gente está vendo hoje? Né? A gente não falava em microcefalia porque a gente não sabia que poderia ter essa relação. Nil, quando Arthur coloca assim que realmente nós temos os casos suspeitos e que ainda não foi comprovado, é porque foram realizados, né, foram realizados exames em duas gestantes, em Campina Grande. Né? Então, essas gestantes foram realizados exames, realmente foi detectado, né, que esses fetos estavam com o Zika vírus. Agora, o que é que está acontecendo? O Ministério da Saúde está acompanhando essa gestante e vai acompanhar todo esse processo, né, do nascimento para ir... Não é fechar, vai ser aí que a gente espera, né, que vai chegar a essa conclusão realmente. Então, assim, a nossa incidência hoje, Nil, se eu disser a você, ó, Nil, eu tenho notificado um caso de Zika, eu estou mentindo para você. Eu não tenho um caso notificado de Zika no município.
O problema também é que, de todas as manifestações, porque... Você falou no Aedes aegypti, ele transmite todas as mutações da dengue, Zika, chikungunya.
E ainda tem uma febre do maiarro que está vindo aí.
Mas uma coisa interessante que eu estava acompanhando o infectologista falar é que todas essas manifestações, o Zika é o menos sintomático, né? É o mais simples. É uma vermelhidão no corpo, um olhinho avermelhado, mas não tem... É diferente do chikungunya, que dá dor nas articulações, da dengue, que dá... Uma taxa
agora,
de mortalidade maior, né?
Às
vezes a pessoa teve, passou por ela e às vezes nem se preocupa que passou de notificar.
Mas a Zika, ela está se confundindo muito com a chikungunya, porque quem, né, segundo os relatos e quem teve a Zika, ela tem essa forte dor nas articulações, né, que chegam, é tão forte que você não pega uma caneta. Nós tivemos lá na secretaria pacientes com funcionários, colegas nossos, que tiveram a suspeita, mas não teve como confirmar. Por quê? Por conta do exame. que a gente não tem como confirmar. Então, assim, é aquela história de quanto há um diagnóstico, nós estamos de mãos atadas. Agora que nós não estamos parados. Nós estamos levando a informação. Se é o Aedes que está transmitindo, a gente tem que combater esse Aedes, que é um monstro. Minha gente, o Aedes é um monstro. Nil, não está sendo fácil para a equipe da vigilância. Está chegando nessas casas onde a melhor coisa que você quer quando você tem seu filhinho é chegar em casa. Pronto, estou em casa, estou em paz e agora vou criar meu filho. E a gente e chegar uma equipe da vigilância na sua porta, dizendo, mãe, você vai ter que ir com seu bebê para Recife, porque ele está com uma suspeita, né, de uma doença e tal. É muito doloroso para a gente. Eu lhe diria que é até desgastante.
É, e daí tem tanto medo nas mães.
É uma situação interessante que a gente estava discutindo, e eu tenho uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é Dr. Jailson, que é secretário de saúde do Recife. Ele é companheiro do COSEMES, do Conselho Secretário.
Recife, que está tendo a maior incidência em número de casos.
Correto.
Né?
Uhum. E ele faz parte do mesmo conselho que a gente faz. Assim, esse conselho são os municípios, tem como diretoria Recife, Jaboatão, Caruaru, Afogados da Ingazeira e Petrolina. Essa é a diretoria formada dos Conselhos Secretários de Saúde do Estado de Pernambuco. E ontem, uma das conversas que a gente falava sobre a questão do número, né, de locais onde esses mosquitos estavam se desenvolvendo. E impressionante é que de 70% a 80% dos focos estão na casa das pessoas, certo? 70% a 80%, tem lugares que esse percentual ele aumenta ainda mais. Então, assim, o poder público, ele não vai conseguir combater e exterminar esse mosquito que a gente vem brigando com ele há muito tempo, só, certo? A população, de fato, ela vai ter que estar atuando para poder estar caracterizando um combate também dentro da sua casinha, do seu território. Tu tá entendendo, Nil? Isso é interessante fazer, porque a responsabilidade sanitária, ela não é só do agente público, ela é também do povo que tem na sua casa esses focos. Então, assim, a gente, graças a Deus, esse relato ele vem diminuindo, mas até pouco tempo, a gente tinha a presença, né, do agente de combate a endemias num território como uma ameaça. Muitas vezes eles não entravam nem na casa porque a pessoa não deixava.
Não, ainda tem, Arthur. Certo? Hoje mesmo eu escutei relatos. Nil, eu escutei relatos que aqui no centro, né, a pessoa usava até o termo seguinte, porque, Nil, é conhecimento toda a imprensa, que o Ministério da Saúde ficou quase 4 meses sem mandar o larvicida, né, que é o remédio, eles usam como remédio. E muitos acham até que esse larvicida é a salvação. Ele ajuda também. Mas se você, o dono da casa, não fez a sua parte... Então, os meninos me relatavam hoje que foi muito difícil eles estarem sem o larvicida e o pessoal não deixava entrar em casa, não. Teve uma situação, até aqui no centro, que a pessoa disse assim: enquanto você não tiver com remédio, você não entra mais aqui em casa. Porque para você vir e assinar só uma ficha... Ele disse, mas é o que eu posso fazer por enquanto. É olhar seu reservatório, é ver se tem larva, é lhe dar orientação. O trabalho do agente de endemias é esse, orientar. Seu reservatório está com larva, então ele vai lhe orientar como é que você deve tratar, como é que você deve cuidar. O que é que acontece? Tá bom, o remédio, vamos lá. Você entra, você tem um tanque lá que é aberto, você orienta, faz o tratamento daquele reservatório, orienta a pessoa a cuidar dele, a fechá-lo completamente. Quando é na outra visita, está pior. O reservatório está pior. Aí será que é culpa nossa? É culpa porque não botou o remédio, como se dizem? Né? Então, assim, inclusive hoje, quando eu fechava a reunião com os agentes de endemias, eu dizia a eles: vamos juntos para mais essa guerra, porque isso é uma guerra. E eu lhe digo mais, Nil, confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai mandar chuva, que a gente não vai morrer tudo queimado. Ele vai mandar chuva. E escutem bem, quando você começou o programa, você disse: a gente vai alertar a população, vai assombrar a população. Nesse sentido, vamos. Se a população não abrir os olhos quando começar as chuvas, a situação vai ser pior.
Bom, Madalena, realmente é muito preocupante. Eu tentei de todo jeito, é uma dificuldade realmente ouvir médico aqui. Eu queria ouvir um médico local para orientar, para conversar alguma coisa com o povo também, para dar a posição de um profissional médico que lida com as pessoas. Eu tenho alguns aqui que a gente vai buscar ouvir no curso do debate. Mas eu vou liberar para o telefone, né? Eu tenho alguns de outro plano, que, um do Rio de Janeiro, um infectologista que falou a Globo News, tem um aqui no Maranhão falando também, né? E o infectologista tem sido o profissional mais procurado realmente para falar de Zika vírus. Correto. E microcefalia. Então vamos liberar o telefone. Eu quero saber, eu quero saber das mulheres se elas estão preocupadas em engravidar ou não, se há algum receio, né? Porque tem relatos chegando de toda sorte aqui. A Eduarda está dizendo: Nil, eu tive Zika no início do ano. Quando houve um surto dessa doença na minha rua, várias pessoas adoeceram ao mesmo tempo. Estou grávida de 4 meses e temendo muito ter essa doença de novo. Estou usando repelente, roupas longas, evitando sair de casa nos horários de maior manifestação do mosquito. Todos sabemos que o Estado, diz ela, decretou estado de emergência sanitária. Quero saber que ações estão sendo tomadas, o que é que está sendo feito em relação a isso. Algum trabalho para controlar o mosquito? Porque aqui na minha casa, o agente de endemia não passa há meses, está dizendo ela. Vou perguntar onde mora,
o nome do agente
e endemia, qual o nome do agente na ficha. Pronto, isso. Anotei aqui, estou perguntando no zap para ela. O Arthur está dizendo que o maior foco desses mosquitos deve ficar no leito do rio, segundo ele. Principalmente na Henrique Dias, seria importante uma limpeza ali. Tem gente gravando o zap aqui, vamos ouvir. Tem gente no telefone? Vamos para o zap.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia ao secretário e à Madalena. Eu gostaria de saber de Madalena e de secretário se eles já vieram fazer uma visita nesse esgoto que tem aqui por trás do mercado de Tadeu Tavares, que está um absurdo. Aqui na rua Diomedes Gomes, que há muitos anos esse esgoto vem passando por dentro da cidade. E está preocupante porque tem muita muriçoca e também está aparecendo o mosquito da dengue. Então, eles que trabalham assim na saúde, eu gostaria que eles viessem ver a situação que está o esgoto. Além desse esgoto ser dentro da cidade, ele é muito fundo. Corre um risco de uma criança cair dentro, porque as crianças vivem brincando ali naquele terreno.
Eu sei onde então, é, Edinalva, inclusive. São duas coisas distintas. Tem um esgoto lá, tá horrível mesmo, tá precisando de uma ação. Eu fui fazer caminhada e eu pensei que dava para passar ali, mas nenhum adulto consegue atravessar aquele esgoto lá. É uma vala enorme. Isso é uma coisa. A segunda é que mosquito da dengue não se reproduz em água suja. Ele procura água limpa.
Certíssimo.
Né? Vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô, aqui é Maria de Lourdes, da Rocha Atacão.
Diga, Lourdes, diga lá.
Refém o negócio do menino da dengue. Ele passou, porque eu reclamei tanto no seu programa e ele está com 6 meses hoje, que hoje é 26, está com 6 meses hoje que ele passou aqui, que ele passou dia 26 de maio. Aí eu reclamei, não passou, está com bem mais de mês. Eu vi ele lá embaixo, ele viu que ela estava faltando remédio. Quando chegava, aí vinha.
Aí é Rua JK. A gente ligou para a secretaria, não foi produção. Mais de uma vez. É Marizé lá da JK.
Quem é JK?
A gente liga pro fone lá, alguém atende lá e anota a demanda. Qual é o nome da rua?
Oi.
Rua JK. É Travessa JK.
Aí ele não passou.
Rua JK,
ela já reclamou várias vezes.
Ele não passou ou ele passou hoje? Eu acho que ela disse que ele passou hoje.
Ele passou aqui no dia 26 de janeiro. Aí eu vi o menino, tava com quase 4 meses. No mesmo mês, tava com 4 meses que ele. Ele tinha passado, aí eu vi o menino da dengue que já trabalhou aqui, ele veio aqui, olhou disse, tá mesmo, já vai fazer 4 meses. Aí no dia, ele passou aqui no dia 26 de maio, já completando 6 meses, ele não passou mais aqui.
Ele não passou mais. Rua JK.
Rua JK1.
Rua JK1.
Como é o nome da senhora? Como a senhora é conhecida aí?
Maria mesmo.
Maria. Rua JK, Travessa JK, certo.
O nome da minha casa é 188, que é da Compesa.
Número 178.
188.
Dona Maria, obrigada pela sua participação e pode ter certeza que ainda hoje esse agente de endemias vai aí, porque eu não tenho conhecimento, não.
Eu vi ele, tá com bem um mês que eu vi ele, aí ele...
Ele vai hoje, pode ter certeza.
Porque estava faltando remédio, mas nem olhar a água, ele não vem.
Pronto, ele
Luciana,
vai hoje.
Veja como isso preocupa as mulheres, né? Principalmente por exemplo, faz planejamento familiar. O caso da Luciana aqui. Nil, vi no jornal essa semana um infectologista pedindo para as mulheres esperar uns 6 meses para engravidar, para que esses casos sejam investigados. O que os médicos dizem? Já faz 2 meses que eu tomo ácido fólico A médica mandou tomar, estava pretendendo engravidar. Agora eu não sei mais o que fazer, fiquei com medo. Até que período da gestação se corre um risco maior para contrair a microcefalia a partir do Zika? Já tem algum estudo, Arthur?
Então, Nil, é o seguinte. Com relação a poder engravidar ou não poder engravidar, eu no início desse surto, né, houve até um posicionamento de um membro da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde que falava que as mulheres adiassem a gravidez, né? E aí a gente teve uma reunião com o Comitê da Secretaria Estadual de Saúde, formado por todos esses órgãos que eu já falei anteriormente, OMS, Secretaria, Ministério, técnicos de secretarias municipais, e era o seguinte: a gente foi orientado naquele momento de que a gente não poderia estar adiando o processo de gravidez das mulheres, mas que quem tivesse grávida ou quem fosse engravidar, que tomasse todos os cuidados necessários, certo? Como o cuidado que uma companheira, eu esqueci o nome dela, repelente, citou, né? É. Repelente, o uso de roupas,
cuidado repelente,
né?
Não é todo repelente não,
que certo, mas assim, só com relação a isso, o uso de roupas adequada, o uso de evitar, na verdade, locais aonde se tinha a proliferação do mosquito ou aonde se tinha a presença dele, e que para utilizar repelente, para utilizar qualquer tipo de medicamento, certo? Deveria procurar o médico responsável pelo acompanhamento da sua gestação. Até porque, Nil, a gente aqui está fazendo uma ligação específica com a presença do mosquito, né? Em caso de microcefalia, mas a microcefalia ela pode ter outras causas. Eu lembro daquele caso onde na clínica de Caruaru, não sei se você se lembra, que a gente tinha várias pessoas que faziam hemodiálise lá, estavam morrendo, e fizeram uma relação com 50 possíveis causas. E nenhuma daquelas 50 estava presente na causa que estava matando aqueles pacientes. E o que foi que aconteceu? Era uma micobactéria presente na água que estava fazendo os pacientes morrerem. Então, assim, a gente tem na microcefalia especificamente, né, a causa genética e a causa externa, ambiental externa. Então, assim, a gente está se pegando a linha do ambiental externo, né, com a presença só do Zika vírus, uma infecção provável pelo Zika, mas a gente não pode ter certeza nem afirmar que essa correlação está presente nesse processo. Então, assim, a gente pode ter alteração vascular que pode causar esse processo de microcefalia, pode ter hipóxia, que é falta de oxigenação do feto, que pode causar esse problema. A gente pode ter doenças sistêmicas, né, presentes durante o curso da gestação, que também pode causar. Uso de álcool, drogas, né, produtos químicos durante a gravidez também pode estar causando. A gente pode ter também uma presença de desnutrição grave nesse processo, que pode estar causando também a microcefalia. Infecções no sistema nervoso central, a exemplo de algumas doenças que causam isso, vamos lá ver, meningite, etc., também pode causar. Toxoplasmose. Então, assim, Nil, a gente tem uma gama de fatores que a gente está investigando para poder estar correlacionando, certo, com a presença da microcefalia ou não, como você falou. A questão da gravidez, até a orientação que a gente tem agora da própria Secretaria Estadual de Saúde, é que a gente tenha os cuidados necessários, certo, para passar para a gestante no momento em que ela estiver grávida, no momento em que ela vai pensar em engravidar. É interessante estar dizendo isso, porque existem opiniões que divergem. Tem gente que diz que vai engravidar agora e que o médico disse que não tinha problema, tem gente que disse que não engravide, tem médico que está indo para a imprensa para dizer que pode engravidar, tem médico que está dizendo que não vai. Então a orientação que o Ministério e a Secretaria Estadual de Saúde passou era de que, se for engravidar, ter todos os cuidados necessários e, antes de fazer ingestão ou de usar algum medicamento repelente, etc., procurar um médico para poder ter a orientação necessária.
Ô Nil, só uma coisinha aí, voltando a essa questão do esgoto. Porque, assim, as pessoas, a gente já falou tanto aqui qual é o trabalho da vigilância, e muita gente ainda não compreende. Então, eu vou usar um exemplo, né? A gente chegou uma pessoa, que inclusive foi falar de uma casa que é fechada, um determinado local, que foi encontrada até uma pessoa morta dentro dessa casa, o morador da casa foi encontrado morto e tal, e depois disso, essa casa está lá fechada. Então, os moradores vieram falar com a gente. Então, eu disse, olha, descubram quem é o dono. Tal. Não é uma pessoa de Recife, eu disse, pois descubram. Então, eles descobriram o dono. A gente já falou com uma pessoa da família. Inclusive, a gente quer falar da parceria que a gente tem com o Ministério Público na pessoa do Dr. Lúcio, né, que sempre nos ajuda nisso. Então, a gente já entrou em contato com o Dr. Lúcio também para, né, entrar em contato através do Ministério Público. Porque esse é o trabalho da vigilância. As pessoas compreendem, Nil. Inclusive, a mulher chegou querendo que a gente fosse arrombar a casa e fosse limpar a casa. Então, isso não é o trabalho da vigilância. Então, elas entendem isso. Muitas pessoas dizem, não, vão lá procurar Madalena, que eles têm uma equipe lá para limpar, para organizar o terreno. Não é a gente que organiza, não é a gente que vai, é o dono, é o proprietário. Então, as pessoas têm que entender qual é o verdadeiro papel da vigilância. E aí se confundem. E nessa questão do esgoto, você já respondeu. Ele não se prolifera. Onde tem uma aguinha paradinha, bonitinha, limpinha, ele vai querer saber de esgoto? Se a gente gosta... Não pode nem falar, né? Fazer assim uma propaganda que eu nem tomo. Mas se a gente gosta de Coca-Cola, uhum, e tem um copo d'água, eu vou querer água? Eu vou querer o copo de Coca-Cola. O mosquito ele não vai querer saber de água suja, não. Ele quer aquela água limpinha, parada, que a gente está deixando em casa.
É isso. Vamos para o ouvinte, produção. Tem gente aqui gravando o zap, falando. O tema é realmente muito polêmico. Diga você do zap aí, amiga.
Nil Júnior, por favor. Aqui é Noelma Souza Alcântara. Se possível, você passar esse WhatsApp ou mandar um recado para Maria Luísa da Rua Casuzinha Lopes. Por favor, diga a ela que atenda o telefone, que eu já estou ficando preocupada, que, oxe, o telefone chama, 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 e ela não atende.
Ah, pronto, ela já ouviu. Gilberto, diga lá.
Bom dia. Como você sabe, eu moro aqui no bairro São Francisco, bem próximo ao Rio São Francisco. Rio Pajeú. Então, eu gostaria de saber aí, por conta desse... O agente de endemias foi lá em casa já várias vezes sem o produto de tratamento. Eu gostaria de saber se é possível fazer uma visita auxiliar agora.
Ok, Gilberto. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Alô.
Pois não, quem fala?
É Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Bom, Nil.
Tudo bem, amiga. Pode
Bom
falar.
Bom dia. Ô, Nil, eu acho assim, eu não acho motivo... Na minha opinião, eu não acho motivo ninguém entrar em pânico com essa questão. Daqui a pouco as mulheres não vão querer mais engravidar, porque vai parar de a população crescer por conta dessas coisas. Todo tempo existiu essas coisas. Todo tempo existiu um certo tipo de doença como outras. E que as mulheres... antes, assim, de uns 30 anos atrás, elas engravidavam, ficavam fumando demais, e outras bebendo, e tinha as crianças, e a gente não vê como pra que esse pessoal tá entrando em pânico, porque o que a gente vê na rua, em todo canto, falando nessa doença, eu acho que...
Mas aí tem que separar uma coisa, outra coisa, álcool e cigarro, né? Gera um certo risco, algumas mulheres assumem isso, ainda tem seu bebê de forma normal, isso pode acontecer, né? Mas nesse caso o que está se estudando é a presença, possível presença de um vírus, né? Que em contato com a gestante pode desenvolver casos de microcefalia. Nesse caso é diferente do livre-arbítrio da mãe fazer o que quiser da vida dela quando estiver grávida. É um fator externo e talvez aí resida, Irene, a preocupação maior. Vamos ouvir uma fala do infectologista Edmilson Migovski. Esse é um dos mais respeitados infectologistas do país. E ele falou recentemente à Globo News, né, falou ontem, sobre essa questão do Zika vírus e da microcefalia. Vamos ouvir o que ele falou.
Existe alguma comprovação de relação de Zika vírus com microcefalia?
Existe uma relação inequívoca no que tange a tempo e região, né? Houve realmente um aumento de casos de Zika vírus e aumento expressivo dos casos de microcefalia. Eu acho que essas microcefalias que foram detectadas agora, na verdade, foram notificadas agora, mas não acho que surgiu de 3-4 dias para cá. As pessoas começaram a ficar um pouco mais preocupadas e passou a perceber que isso é algo de notificação compulsória. Né? Existem outros vírus que podem dar esse tipo de problema também, como é o caso do vírus da rubéola, que está praticamente sob controle no nosso país, e o citomegalovírus, que não tem vacina, mas é pouco provável que as pessoas cheguem à idade de adulta ainda vulneráveis a esse tipo de vírus. Então, para ter tanta gente, é porque é algo novo nessa região. E o Zika vírus é o grande vilão provável, né? Agora, não é relatado isso em outros países. Então, uma das hipóteses, por ser um vírus relativamente novo no nosso meio, é um vírus que a gente tem, chama de vírus RNA, eles são vírus mais mutantes. Então, como houve uma replicação intensa desses vírus, é possível que tenha surgido algum vírus dessa mesma turminha aí, desse grupo, com essa agressividade para o sistema nervoso central, levando a um quadro de microcefalia que, quando é muito grave, é sinônimo de retardo mental e é uma coisa que ninguém quer, né?
Isso está sendo estudado, né? Pesquisado, claro, em situação de emergência nesse momento. Agora, a pessoa que já teve o Zika vírus diagnosticado e for picada pelo mosquito, agora, depois de terem passado os sintomas, ela continua sendo uma pessoa transmissora do vírus? Explica pra gente, para não causar também um alerta nas pessoas que já tiveram vírus, né?
É, o melhor dos mundos é quem já teve Zika vírus. O melhor dos mundos é quem já teve Zika vírus e pensa em engravidar. Quer dizer, se você der um prazo aí de um mês e pouco, da infecção até engravidar, é pouco provável, para não dizer impossível, que você tenha algum problema. É assim que funciona com a rubéola também, que tem um início, meio e fim muito bem determinado, como é o caso do Zika vírus. Então, é pouco provável que a pessoa tenha problema. Então, quem já teve Zika vírus está se deu por satisfeito, está livre dessa enfermidade, pode daqui a um mês, depois da doença terminada, engravidar sem problema algum. O problema é quem não teve a doença. E lembrar que 80% das pessoas que têm, não têm sinais e sintomas da doença. O que faz com que na gravidez a gente tenha um motivo adicional para ficar monitorando, preocupado realmente em tentar reduzir as picadas, né? E aí o risco que você tem. É, no Rio de Janeiro, a notificação da mulher com exantema, que é aquela mulher que aparece com manchas vermelhas, é obrigatório, com o intuito de você já monitorar desde o início e detectar algum problema ainda durante a gravidez. Não existe nenhum medicamento ainda específico para isso, ainda que tenha professores da UFRJ, o próprio Davis Ferreira, que é um virologista, junto com um grupo da nossa universidade, pesquisando um medicamento que possa ser utilizado de uma forma segura e que vá reduzir a replicação do vírus do Zika vírus, como está fazendo para a dengue também. Já tem alguns estudos bem avançados.
Só para a gente entender, qual a diferença do chikungunya para o Zika vírus?
Na verdade, do ponto de vista clínico, o Zika vírus, ele costuma dar uma... Quando dá febre, é febre baixa. Às vezes dá uns olhos um pouco vermelhos, como se fosse um conjuntivite. Um exantema, que é importante, uma pele bem vermelha. Algumas pessoas falam que acha que é sarampo, que é rubéola, porque é bem vermelho. Mas é um quadro que tem início, meio e fim muito bem restrito. Dengue dá mais febre, mais dor no corpo, a morbidade da dengue adquirida é maior, né? A pessoa fica muito mais doente. Não fosse essa questão da microcefalia, Zika vírus, ninguém ia nem se preocupar em estudar a vacina para Zika vírus, ninguém ia nem se preocupar, porque é uma doença muito branda na população em geral. Chikungunya tem um quadro articular mais importante, levando mais artrite, artralgia, e tem uma morbidade maior. Pode não matar como o dengue mata, mas tende a dar um quadro mais arrastado, de meses até, o que vai realmente comprometer a qualidade de vida da pessoa e fazer com que a capacidade laborativa, o trabalho dessa pessoa, seja comprometido. Então, a gente tem aí o Zika vírus como sendo um grande vilão, causando microcefalia, o chikungunya sendo um quadro de doença arrastada e dengue com a letalidade que a gente já conhece.
Agora, a gente viu nos estados do Nordeste, os números são impressionantes, né? Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Piauí, Bahia, todos com registro de casos de microcefalia. O que você diria para a gestante que está nesses lugares nesse momento?
Microcefalia não é necessariamente Zika vírus, pode ser citomegalovírus e rubéola. Então, assim, existe uma média de crianças que nascem com microcefalia no Brasil por vários fatores. Mas aumentou muito,
né? Porque a gente tem que...
O que está indo na conta do Zika vírus. Eu acho que é legítimo, nesse momento, eu atribuir ao Zika vírus esse tipo de problema e tentar fazer com que haja um combate mais efetivo ao mosquito, né? Que é a única forma que você tem de ter mais segurança. Outra situação que seria uso repelente, não existe dados de segurança de usar repelente direto, banhar uma gestante com repelente no primeiro trimestre de gravidez. Então, o ideal é tentar diminuir a população de mosquito, que eu sei que é algo na prática muito difícil.
Tá, eu que falou esse importante infectologista, né? Ele deu informação importante para a Eduarda, que disse que teve zika, ela está garantindo que teve no início do ano. Se teve mesmo no início do ano e está grávida de 4 meses, nós estamos no final de novembro. Então, novembro, outubro, setembro, agosto, né, você está imune, né, praticamente imune a uma nova manifestação do vírus. A Milena, é possível mesmo, tendo os cuidados recomendados, a criança nascer com microcefalia e tem tratamento para microcefalia? Arthur, a gente como eu falei, buscamos um profissional médico, mas já há muita literatura sobre isso, né, Arthur? Microcefalia, primeiro, o próprio infectologista acabou de falar, mesmo fora dessa curva do Zika vírus, você tem casos históricos, o Brasil tem casos de microcefalia ano a ano, o problema é que aumentou demais. Então, há um pequeno percentual que desenvolve por vários fatores. Ela pergunta se tem curas, me parece que tem acompanhamento, né, Arthur?
Tem, Nil. É o seguinte, 90% dos casos de microcefalia, ele desenvolve um retardo mental, que foi isso que o médico falou.
Você não tem um desenvolvimento, né, como a criança normal.
Correto. Então, assim, a gente tem, na verdade, você perguntou da questão da cura, é isso?
É porque ela pergunta, tem cura, tem acompanhamento.
Não, veja, né, só, a gente faz o acompanhamento, certo? Após o nascimento, a gente não pode curar essa anomalia congênita, porque já se diz o nome, é uma anomalia, mas a gente consegue acompanhar essas crianças e consegue desenvolver um ambiente saudável para que ela possa garantir uma relação tranquila, um desenvolvimento adequado. Mas é lógico que esse desenvolvimento ele vai ter o acompanhamento de vários profissionais, certo? Como a gente vai ter fisioterapia, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? Profissionais específicos para ajudar essa criança a se desenvolver. É interessante dizer também que depende de alguns casos. Existem casos em que o dano ele é maior, certo, do que em outros. É interessante dizer, eu sempre faço uma ligação isso com o perímetro cefálico. Quanto menor o perímetro cefálico, certo, mais dano, a criança vai ter, porque ela não vai ter o desenvolvimento das diversas áreas do cérebro, certo? Já quando uma criança ela tem um perímetro cefálico já próximo do ideal, certo? E tem uma sinalização para que seja indicada a microcefalia, é lógico que essa criança ela vai ter uma consequência de sintomas menos grave, né? Menos agressiva, correto.
Tem mais um aqui, infectologista, que falou, no Nordeste. Vamos tentar ouvir, por favor, produção, repito, a gente tentou um médico aqui ao vivo, é difícil, né? Vamos ouvir aqui, e é uma área muito específica, que é da infectologia, mas vamos ouvir aqui esse profissional falando.
Continua falando sobre a microcefalia. Aqui no estúdio a gente conversa a partir de agora com o médico infectologista Kelson Veras. Você pode tirar dúvidas enviando uma pergunta para o nosso número 981019594. Bom dia, doutor Kelson.
Bom dia.
Pelo menos 3 grandes laboratórios estão trabalhando para tentar descobrir, né, o que vem acontecendo aqui no Nordeste. Que resultados temos até agora? Se realmente essa relação, e se preocupa esse momento aí com esses índices de casos fora do comum de microcefalia aqui no Piauí?
Olha, nós tivemos no começo do ano, no primeiro semestre, uma epidemia por um vírus que nunca havia circulado no Brasil, o Zika vírus. E com uma correlação temporal que faz sentido, logo em seguida vem um grande número de gestantes com malformações dos seus fetos, que são malformações que acontecem esporadicamente, mas não desta forma epidêmica. E para ainda aumentar a suspeita sobre o Zika vírus, foi encontrado o material genético desse vírus dentro do líquido no qual os bebês ficam na barriga das mães, em 2 gestantes com fetos com microcefalia na Paraíba.
Perfeito. Essa relação tem a ver com provavelmente Então, por isso que o Nordeste talvez seja o maior número de casos, já que o Zika vírus foi onde predominou mais, né?
Muito bem lembrado. Além disso, né, para reforçar ainda mais a suspeita, nos estados onde nós não tivemos essas epidemias, como no Sul, no Sudeste, esse aumento de casos de microcefalia também não está sendo visto.
Agora, qual é a relação, doutor Kelso? A doença... eu lhe perguntaria, né? Nem com a questão da relação. Qual é a outra forma da mulher, da criança, do feto adquirir a microcefalia, que não seja essa, afastando a questão. São casos, já existem casos. Que outras formas podem ser adquiridas?
Já é de longa data conhecido, por exemplo, outras doenças infecciosas que causam isso, né? E que todos os médicos já se preocupam em que a gestante não tenha esse tipo de infecção na gravidez. Uhum. Então a gente cita os mais importantes, que seria a toxoplasmose, o citomegalovírus e a rubéola, né? Destes três, apenas a rubéola tem vacina. Uhum. Portanto, são doenças que têm origem infecciosa, causam lesões semelhantes, e é possível, portanto, que o Zika vírus também esteja fazendo o mesmo efeito.
Há registro de surtos de microcefalia em outros países? O senhor tem conhecimento?
Pois é, o que é intrigante é isso, né? Porque é uma doença que existe, já é conhecida desde a década de 60, né? Na África, se espalhou mais recentemente para o Sudeste Asiático, né? E não havia sido relatado em nenhum país destes, essas malformações. Não há.
Muitas telespectadoras, ela diz: estou grávida de 21 semanas, gostaria de saber em qual exame especificamente se detecta a microcefalia e se até o nascimento do bebê ainda existe o risco, mesmo nas ultrassonografias não aparecer nada. É a Natália que pergunta para o senhor.
Natália, nós não temos epidemia de Zika vírus no momento, né? Então, provavelmente sua gravidez vai ser isenta de riscos dessa natureza. O exame que detecta a microcefalia é o ultrassom morfológico.
Perfeito. Gostaria de saber se uma gestante de 38 semanas ainda corre o risco de ser infectada. É uma resposta bem parecida, né?
38 semanas, no final da gravidez, se ocorrer infecção, dificilmente causa uma malformação no feto, porque todos os órgãos dele já estão feitinhos, né? Já estão preparados.
A Laís pergunta para o senhor: de uma vez contaminada com o vírus, a mulher sempre irá ter filhos com a microcefalia ou apenas se engravidar enquanto ativa a doença? E qual exame ela poderá fazer para confirmar que teve a Zika? Qual médico procurar?
Muito interessante a pergunta, importante do ponto de vista de informação pública. A pessoa só tem a infecção pelo Zika vírus uma vez, tá? Então, se teve a infelicidade de ter uma criança com microcefalia pelo Zika vírus, isso não se repetirá. Existem exames de laboratório chamado sorologia, né, que pesquisa se a pessoa teve contato com o Zika vírus ou não. Esse exame ainda não é disponível na rede laboratorial particular. Mais uma terceira pergunta, eu acredito?
Ela perguntou também qual o exame, né?
O exame.
E não aparecendo nada, se ainda corre o risco. O senhor respondeu já que não. Agora, qual é a recomendação, doutor Kelso? O Ministério da Saúde já elaborou algumas recomendações para as gestantes nesse momento? Já há uma orientação?
Olha só.
Para quem pretende.
A recomendação
também
é o que o governo, né, nas suas diversas instâncias, vem dizendo para a população há décadas, né? Nós precisamos acabar com o Aedes aegypti no Brasil. Entendeu? Tem que ser o nosso inimigo público número um. Imagina qual é o turista que vai querer vir para o Nordeste sabendo que poderá correr o risco de, caso esteja gestante, ter um filho com graves malformações. Quando isso chegar a nível mundial, o que é que vai acontecer com a economia do Nordeste? E eu não falo só o turista americano, o turista europeu, o próprio turista brasileiro mesmo, né? O paulista, o gaúcho, etc. Então isso vai ter um impacto econômico absurdo. Precisamos olhar nossa casa diariamente e recolher tudo que possa juntar água, tá? Essa é a medida fundamental que nós precisamos nos unir enquanto nordestinos, e declará-lo nosso inimigo.
É uma pergunta de uma telespectadora que não tem identificação. Ela pergunta, o bebê com microcefalia, doutor Kels, pode morrer ou ter sequelas?
Certamente. Na realidade, pode ocorrer até um aborto e a pessoa nem saber que foi por isso.
Em quanto tempo posso saber se o feto tem essa doença?
Isso vai depender da formação dos órgãos, tá? Então, somente quando o feto estiver bem formadinho, dentro da barriga da mãe, é que o ultrassom poderá detectar essa malformação mais grave. Outras, só quando nascer. Aí tem o teste da orelhinha, para ver se tem surdez, tem o teste do olhinho, né? Tem uma série de testes para verificar esses déficits.
Tá certo, então. Por quanto tempo o senhor acha que teremos uma solução? Eu não digo uma solução, mas um diagnóstico preciso para tranquilizar essas milhares de mamães aí que com certeza...
Vai demorar, porque agora é que as autoridades alertadas vão poder acompanhar gestantes ou mulheres com Zika vírus, acompanhar essa gestação, fazendo exames, e aí ter aquela comprovação definitiva, né, que realmente foi o Zika vírus.
Eu gostei muito desse infectologista que falou, piauiense, muito, muito esclarecedor. E veja, eu achei impressionante que ele faz uma relação temporal, né? Ele disse, olha, tivemos no início do ano um surto de Zika no Nordeste e as mulheres que vão tendo crianças que passaram por esse período que estão indicando esse aumento. É algo realmente para ficar de orelha em pé, para ter preocupação, mas não vejo motivos para desespero, né? Quer dizer, a mulher que já está grávida não pode entrar numa noia de que, né, o percentual, apesar de haver números preocupantes, mas o percentual geral ainda é pequeno em relação ao número de nascimentos. Se você for pegar esse período todo aí que tivemos 10 casos suspeitos, quantos foram os nascimentos, Arthur, nesse período? Dá para ter uma média, não?
Uma média aí de mais de 300.
Mais de 300. Esse
número fechado agora, viu?
Então... É para ter os cuidados que a gente já falou aqui, né? Vamos às últimas opiniões. Vamos lá. Luciana dizendo, quer saber se a Zika só dá uma vez ou é como a dengue. É, a dengue tem uma variação, né? O Zika, se você tiver uma vez, muito dificilmente você vai ter de novo, viu, Luciana? Muito dificilmente. Andresa queria saber se tem algum caso de Zika vírus em comunidades rurais. Eu moro na Vaca Morta, tenho medo. Tem incidência lá, Madalena? Tem algum dado?
Do Aedes, nós temos, né? No nosso município como um todo, zona rural e aqui na cidade. Agora, casos de Zika vírus, nós ainda não temos registrado nenhuma suspeita de Zika vírus. Que são suspeitas. Que inclusive, Nil, eu estava aqui agora conversando com as meninas, só para fechar... que no GAL, que é o sistema onde se faz, né, a análise dos exames, não tem nem cadastrado ainda o Zika vírus. Não tem nem cadastrado. Quer dizer, a gente está fazendo a sorologia, vai suspeita e está... Aliás, quando acontecer, né, porque a gente não tem nenhuma, a gente vai coletar aqui no CTA e vai enviar, né, para o LACEN em Recife. Porque no próprio GAL, que é o gerenciador... que faz esse que é o protocolo, né, que se deve seguir, a gente não tem cadastrado.
Para mostrar como é novo essa questão. Pra você ver. Alô do Zap.
Bom dia, meu Júnior, que tá falando, né, Shirley? Ô, meu Júnior, e se, por acaso, assim, a gente, tipo eu, querer engravidar agora, pode?
Tem algum... Você como já... Vamos,
Simone, né?
Shirley.
Então, Shirley, é aquilo que a gente tinha falado anteriormente. A orientação é de que, na verdade, a gente não pode dizer que não é para engravidar, certo? Mas engravidando tem que se tomar todos os cuidados necessários e o acompanhamento, de fato, é interessante fazer esse registro com um profissional médico que vai realizar o seu pré-natal, certo? A orientação do Ministério da Saúde e da própria Secretaria Estadual de Saúde é que, de fato, essa ideia de que se não se pode engravidar, ela não seja colocada para frente. Então, assim, é interessante que se você pensa em engravidar ou se você está grávida, certo? Que você procure o profissional e comece a intensificar o acompanhamento que já era feito. Até porque, Nil, eu tenho um dado interessante que 87% das gestantes, elas têm 7 ou mais consultas de pré-natal dentro do município de Afogados. Então, esse é um dado relevante que a gente tem que levar em consideração, que essas pessoas com suspeitas, elas foram acompanhadas durante o período, e aí um fator que acende a luzinha na cabeça é de que a gente tem, na verdade, levantou uma frente agora para investigar, certo? É, uma qualidade nos exames, ou uma qualidade na verificação, na abordagem desses profissionais durante a realização desse período aí de acompanhamento, onde a criancinha ainda está dentro da barriga da mãe.
Antônio Barbosa está dizendo que o muro do Mandacaru está há mais de 2 anos que não teve limpeza. Está dizendo que precisa fazer. Edinalva voltou para falar do esgoto. Edinalva, cadê Edinalva?
Bom dia, Nil Júnior.
Oi.
Edinalva Veras novamente. Porque eu gostaria de saber, assim, uma resposta correta. Porque eu falei em relação ao esgoto horrível que está na rua Diomedes Gomes. Eu quero saber se não é responsabilidade da Secretaria de Saúde. De quem é a responsabilidade?
O que eu disse aqui é que dengue não se manifesta lá, mas por outro lado, a prefeitura tem que ver isso aí.
Secretaria de Infraestrutura, Bombinha, ele é responsável
por estar baita do esgotão lá mesmo. Vamos, anota aí, produção, que a gente sabe onde é. Vamos cobrar. Bom, eu estou com o tempo estourado, acho que foi importante para prestar serviço, para esclarecer, né? Não é coisa para amedrontar, mas também não é coisa para ficar em relax total.
Correto.
É para ter prudência, né? Tanto as mulheres grávidas como as que vão engravidar, né? E os cuidados com... Se a gente já tinha que ter cuidado com a Aedes aegypti, com esse mosquito, agora ainda mais com essa perspectiva de transmissão do Zika vírus.
Ô, Nil, eu queria, antes de terminar, dizer o seguinte, que... Eu vou até usar o nome dele, que eu acho que ele não vai se incomodar, não. Quando eu estava vindo agora para o rádio, Lacerda, né, que a gente conhece, que vende lanche. Inclusive, Lacerda vinha com sua esposa e dava um grito por mim, me chamasse Madalena. Eu estou saindo agora de tal hospital e tive chikungunya. E aí eu perguntava, você fez exame? Eu disse, não, mas estou assim, assim. Eu digo, foi preenchido? Não, foi não, não me mandaram fazer exame. Pronto, na hora eu já... Coloquei ele dentro da secretaria, a gente já chamou Sheilinha para fazer a investigação toda e tal. Então, eu queria alertar as pessoas que, nesse caso, mesmo que você tenha ido na unidade hospitalar, tenha sido internado e tudo, pode procurar a gente da secretaria, né? Porque aí a gente agiliza, né, Arthur, aí, mesmo sem a gente, o veneno, porque aí é veneno, que vem do Ministério da Saúde, Arthur fez um esforço aí, e a gente está conseguindo fazer uns bloqueios, né, de caso. E a gente está tentando, com todo o esforço, né, que o secretário teve, junto com a equipe de endemias, a gente está fazendo esse esforço ainda de fazer bloqueio. Então, ontem vocês já estavam... muitas pessoas viram, principalmente foi aqui no centro, o segundo caso suspeito de chikungunya. Hoje vão ver novamente, a gente está indo lá para o bairro São Francisco. E lembrando aqui a pessoa que falou do Rio... Né? Então, realmente, o rio, como o esgoto, realmente ali a gente sabe que não vai se proliferar o Aedes aegypti. Agora, realmente, nós, seres humanos, a gente joga o copinho descartável, a caixa de margarina, o lixinho da gente que a gente joga, realmente pode reproduzir.
Ok. Bom, mais alguma informação, Arthur?
Acho que é interessante a gente estar fazendo esses debates e dizer a vocês que eu tinha aqui outros dados para poder passar, mas aí eu passo para você, para você publicar algum tipo de matéria, sobre a questão dos informes epidemiológicos em relação à dengue, certo? Queria dizer que a Secretaria de Saúde está confeccionando um materialzinho, um panfleto bem simples, que traz algumas orientações sobre zika, chikungunya e dengue, certo? É interessante a gente fazer isso para informar a população qual é a diferença entre os sintomas. A gente pegou um modelo que já é distribuído pelo companheiro Eduardo, que é secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vai estar colocando aqui no município também esse modelo, vai estar confeccionado para poder estar informando a população sobre isso. E dizer, gente, que a responsabilidade de combater o Aedes, né, de combater o mosquito, é do poder público e da população. Não tem como fazer essa dissociação, Nil, certo? A gente falou, volto e repito, 70% ou 80% dos focos estão dentro de nossas casas e a gente precisa agir dentro do nosso território. 15 minutos por semana, certo? Você consegue verificar se tem água parada ou não, certo? Dentro de casa, fazendo com que aquilo seja um possível criatório do mosquito. Então, assim, a responsabilidade não é só nossa. Existem já municípios que estão estudando uma possibilidade, junto com o Ministério Público, de corresponsabilizar as pessoas que têm esses criadouros dentro dos seus dentro de suas casas, certo? Aplicando multa e etc. Então, assim, é interessante a gente dizer que só conseguiremos acabar com essa característica do mosquito presente se a população ela também fizer a sua parte, certo? Então, quero agradecer e dizer a vocês que a gente está à disposição para poder estar vindo aqui, trazendo isso. Segunda-feira tem uma reunião que o governador convocou com todos os prefeitos e secretários municipais de saúde. Você já publicou isso também hoje, lá no
Sem Gravatar.
No Hotel Canários, né? Gravatar. Uhum. A gente, inclusive, tinha uma reunião agendada com o doutor Irã, que era a diretoria do COSEMES, às 15h na Secretaria Estadual de Saúde. E por motivo dessa outra reunião, a gente vai estar desmarcando essa reunião do COSEMES para poder estar comparecendo. Então, assim, a luta é de todos. Obrigado à imprensa, obrigado demais, porque a gente tem que informar a população e vocês, fazendo com que esses espaços sejam proporcionados, a gente consegue combater esses problemas.
Acabou o debate. O debate das 10.